CBN Nossa Saúde, com Rizieri Gomes.
Doutor Rizieri Gomes, bom dia.
Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que nos ouvem.
E aí, doutor, tudo bem contigo?
Tudo bem, graças a Deus, e vocês?
Tudo certo aqui, graças a Deus também. E hoje nós vamos conversar aqui sobre um vilão ou não, né? Ou será um mocinho, não sei, mas muita gente trata como vilão, que é o glúten. Então, até em questão de saúde mesmo, né? Que ingerir muito glúten seria ruim para a saúde. Mas e aí, a solução realmente é tirar o glúten de vez da alimentação, doutor?
Bom, Patrick, isso é um tema que transborda aí os conteúdos de saúde na internet e deixa a gente muito perdido, porque muitas vezes você fala do glúten e a gente nem sabe o que é o glúten. O glúten é uma mistura de proteínas que tem em grãos como trigo, cevada, centeio. E eles são bem interessantes para esses alimentos, porque eles trazem aquela elasticidade do pão, né? E, de repente, a gente começa a falar com os nossos pais, as nossas avós, e eles falam, poxa, gente, quando eu era novo, comia pão e ninguém ficava falando de glúten, hoje, de repente, você não pode comer mais nada. É que, como que era produzido o trigo antigamente, Patrícia? Você tinha um solo com menos agrotóxico, menos produtos de enriquecimento, produtos mais orgânicos por natureza. Hoje, com as culturas mais industriais, foi enriquecido esse solo com alta quantidade de nitrogênio. Então, essa farinha que vem hoje, ela tem um alto teor de glúten. E a hora que você vai usar essa farinha para fazer uma massa, você acaba, num processo industrial, não dando tempo de descanso para a massa para quebrar aquele glúten para você consumir menos. Então, esses pães que a gente consome, essas massas, todas elas industrializadas e multiprocessadas, têm um alto teor de glúten. E isso pode ou não fazer mal. Agora a gente vai falar lá sobre, entendendo o que é glúten e aonde que ele está, será que ele faz mal? O glúten, ele faz mal para um grupo específico de pacientes. Pacientes que podem ter doença ou intolerância a ele. Mas não necessariamente ele é tão vilão assim. Aí a gente começa a falar assim, qual é a doença? O paciente com doença celíaca, que tem aí uma prevalência de 1,5%, esses pacientes não devem fazer uso do glúten. Porque a gente tem ali alterações que não vai fazer com que ele faça digestão. O paciente intolerante ao glúten, que chega até a 15% da população em prevalência, esses devem ter muito cuidado com o glúten, mas não significa que ele não possa fazer uso. O que acontece, Patrícia, é que muitas vezes a gente solicita alguns exames para o paciente e vem lá uma tendência alta à intolerância, mas esse paciente não tem sintoma nenhum. Então, para você ter a restrição, esse paciente tem que ter uma clínica, um conjunto de sintomas, mediante ao consumo daquele alimento. Por que que, eventualmente, pacientes intolerantes não têm sintoma de glúten? Porque você tem a carga genética da reação alérgica ao glúten. Você tem a ingesta do glúten na sua alimentação e, para ele atingir sua corrente sanguínea, tem que ter um dano no seu intestino. Então, pessoas que têm uma alimentação de baixa qualidade, têm um padrão de vida muito ruim, consumo de bebida alcoólica excessiva, cigarro, sedentarismo, obesidade, essas pessoas têm um intestino inflamado. Você tem porta de entrada. Então, quando você vai comer o glúten, você acaba desenvolvendo todo o processo de intolerância. Então, muitas vezes, esses pacientes acabam tendo um grande benefício na suspensão do glúten. Mas, por outro lado, Patrícia, tem muita gente que usa a suspensão do glúten para perda de peso, para emagrecimento. Uhum. E isso não é recomendado. A gente está falando de cereais que podem trazer um grande benefício para você na prevenção de doenças cardiovasculares. Existem alguns trabalhos americanos já demonstrando que uma dieta pobre em glúten aumenta seu risco de hipertensão, de infarto, de AVC. Então, não é para você sair aí comendo um monte de pão, né, Patrícia?
Claro.
Mas, é assim, vou buscar o glúten de uma forma mais saudável, um pão de fermentação natural, mais prolongada, e ter noção da quantidade que você consome. mais uma vez a gente cai na seara do equilíbrio.
Exato, eu ia dizer exatamente isso. Tudo acaba no equilíbrio, né? A gente sempre termina no equilíbrio. O equilíbrio é fundamental.
É, o bom senso, você se conhecer, saber as limitações do seu corpo, saber onde você está, para começar um processo de mudança, é com um passo de cada vez. Às vezes a gente fala para as pessoas assim, ah, vamos fazer isso, vamos mudar isso. Elas acham que a gente está falando para fazer uma revolução. É um passo de cada vez, um item de cada vez. No final de um ano, você deu 10 passos e daí faz uma grande diferença.
É isso. Agora, doutor, estou em casa, não fui fazer nenhum tipo de exame. Como é que eu sei que talvez eu seja intolerante ao glúten? Quais são os sintomas que eu posso sentir? Dá para a gente saber isso antes de ir ao médico para confirmar?
Dá sim. O que você precisa observar, é lógico que não é só com glúten, mas com glúten pode acontecer. Geralmente associado à alimentação, após a alimentação, você pode ter cólica excessiva, aquela dor abdominal, tipo uma torção no abdômen, né, na barriga. Você pode ter distensão gasosa, alteração do volume das fezes, ou eu fico constipado demais com as fezes presas, ou muita diarreia quando você faz isso. E a dor é o que mais incomoda as pessoas que têm intolerância ao glúten. Então, tem pessoas que comem o glúten e têm que correr para o banheiro. A mesma coisa, às vezes, acontece com lactose. Mas a distensão gasosa, a dor de cabeça crônica, isso podem ser sinais, quando associado com a alimentação, você ter aí uma intolerância ao glúten, ser um candidato a isso. Então, por isso que é importante a gente lembrar do que a gente come, né, Patrícia?
Exatamente. E planejar também, né? Tudo cai na questão do equilíbrio. E, como o senhor bem falou também no comentário, a gente percebe que todas essas questões que não são saudáveis acabam sendo relacionadas ao consumo de bebida alcoólica, ao fumar do cigarro, a uma alimentação nada saudável, né? Então, é uma questão de se cuidar também, né, doutor? E é para isso que a gente fala aqui na CBN Saúde, né? Cuidar da nossa saúde, claro, com a alimentação também.
É isso aí. A ideia é tentar trazer uma maneira de você se cuidar melhor. Não ficar pensando na doença, mas de como você pode cada vez mais conseguir um pouquinho mais de saúde, porque é uma busca contínua.
É isso. Doutor Rizieri Gomes, muito obrigado pela explicação. Sextou. Ótima sexta-feira para o senhor.
Para vocês também. Vamos lá para o nosso sextou.